Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
Queridos amigos, bracinhos no ar. Não, Deus
posso
Nosso Senhor...
Posso ver não?
Não, não. Estou a dizer que Deus Nosso Senhor está a ascender ao céu. É um episódio pascal.
Por um momento até pensei, enganei-me, não era aqui que eu queria estar nesta emissora.
O episódio pascal é a emissora católica que hoje vos acompanhará neste sábado de Páscoa.
Aleluia, aleluia.
Nós estamos a gravar isto na véspera, portanto, na Sexta-feira Santa. Não podemos comer carne, mas podemos falar de livros ilustrados.
Agora precisa da minha mãe. Com isso não.
Mas eu comi carne, e vou comer iscas ao jantar, lamento. Mas eu acho que iscas, como não é uma carne nobre, pode.
Está bem, está. É uma boa lógica.
Eu houve uma vez que uma pessoa no trabalho me condenou, disse, ah, como assim? Comes carne na Sexta-feira Santa? E depois a pessoa comeu salsichas na Sexta-feira Santa.
Ok. Muita lógica nessa situação.
É que a pessoa ficou mesmo indignada do tipo, ah! E depois tu disseste, tá, na Sexta-feira Santa, ai, comi umas salsichas. Como assim? Estou a perceber.
Ia ser de vegetarianas, podiam ser vegetarianas.
Não, não, não. Não.
Muito credinho, não. Como diria a nossa
muito,
amiga.
Muito credinho, verdade. Credinho não, por ela ter comido as salsichas, mas credinho pela indignação. Perante o
tipo,
consumo de carne de outra,
né?
Pessoa, e depois disse: ah, não estou para isto, vou comer umas salsichas. Pronto, é assim.
Comam o que vocês quiserem, filhos.
Comam. Jesus, onde quer que esteja, quer é que a gente esteja consolados e felizes.
Onde está o Jorge Jesus agora?
Não sei.
Eu nem sei. Eu não.
Sabes que eu fiz fotobombing ao Jorge Jesus. Num dia, nós, quando estávamos a vir de viagem, no aeroporto, eu estava a mover-me com muita rapidez e muita orientação, que é que eu me movo em aeroportos, e o Ricardo diz-me assim, tu não viste que estava uma pessoa a tentar tirar uma foto com o Jorge Jesus e que tu passaste à frente? E eu, cala a saber do Jorge Jesus. Olha agora. Eu tenho pressa. Quero sair do aeroporto.
E ainda está no Al Hilal?
Não sei.
Não sei se é assim.
Não
que
sei. Abençoado.
Não faço ideia.
Onde quer que ele esteja, que seja muito feliz. E...
Mas ele amanhã ressuscita. Aleluia, aleluia.
Não sei se ressuscitará. Alguns dos neurónios dele, duvido que ressuscitem, porque acho que aquilo já deve ter falecido.
88.
88. Sempre que eu em espanhol se diz 88. Os 80 são sempre muito. Sim, toda a gente se ri. Ficou para a história, o 80. Eu de uma vez estive numa conversa de trabalho em que a pessoa teve que dizer 88 a um espanhol e todos nós parámos. E começámos, porque todos nós sabíamos que ele tinha que dizer 88 e todos nós começámos logo a rir. E ele olhou para nós e disse: 88. Foi muito bom. É daqueles momentos que nós partilhamos. Só nós, enquanto comunidade, é que sabemos o porquê daquele 88. Enfim, mas não é sobre isso.
Não só de comunidade, mas até geracional, não é?
Geracional, sim. Mas não é sobre isso que estamos aqui para falar. Estamos aqui para falar sobre a coleção Pererê. Não como um todo, mas relativamente à sua segunda parte, porque a primeira parte, se bem se lembram e se acompanham o nosso podcast com fidelidade, coisa que esperamos que o façam. Se não, se faz favor, fazem aí um rewind e vão lá atrás, ao ano passado, procurar um episódio, creio que em julho, onde falamos sobre os 5 primeiros livros da coleção Pererê. E neste momento, como entretanto saíram mais 5 livros da coleção, nós decidimos... Olha, que bela altura para fazer um novo episódio falando dos livros de que ainda não tínhamos falado. Decidimos aqui juntar o útil ao agradável e, portanto, para além de termos um episódio sobre a coleção, decidimos fazer destes livros a nossa escolha do Clube Livrólicos Anónimos. em que, contrariamente aos outros meses em que só houve um livro possível, neste mês as pessoas puderam ler qualquer um dos 5 livros da e dos outros também, dos antigos, portanto, qualquer um dos 10 livros da coleção puderam ser lidos. Curiosamente, as pessoas foram praticamente todas para os mesmos. Muita gente leu o Bisabia.
Calhar a culpa um bocadinho nossa, não é?
É possível, mas muita gente leu o Bisabia. Algumas pessoas leram também a Bolsa Amarela. Houve algum chapéuzinho amarelo que também percebo, porque lá está muita gente que quis ler com os filhos e, de facto, das escolhas, o chapéuzinho amarelo da primeira leva era o mais propício para crianças. Houve algumas pessoas que leram o Flix. Curiosamente, ninguém foi muito para Reinações de Narizinho.
Acho que é por ser maior também.
É capaz,
porque
sim.
Porque as pessoas cá não associam logo ao sentido do pica-pau amarelo.
É capaz, apesar de nós termos tentado fazer essa mensagem passar. Mas, e é uma pena, porque é um livro que eu aprecio bastante e que acho que é muito divertido e que se lê também muito bem hoje em dia. Nós, entretanto, nesta coleção temos então 5 novos títulos, e é desses livros que vos vamos falar hoje. Temos Marcelo Marmelo Martelo, que foi publicado em 1969, não estou enganado, não, 69, que é um livro da Ruth Rocha, com ilustrações da Raquel Costa. Depois temos, de 1970, A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, com ilustrações da Joana Estrela. De 1980, O Menino Maluquinho, do Ziraldo, um livro emblemático, mítico, ponho-lhe todos os adjetivos, acho que provavelmente toda a coleção é o livro, porque quando saiu o Flix, eu perguntei a alguns colegas que tenho brasileiros, perguntei se já tinham ouvido falar do Ziraldo, e toda a gente dizia: ah, O Menino Maluquinho, e eu dizia: pois não, é o Flix. E eles: ah, pois, o Flix, não nunca tinha ouvido falar. Mas, portanto, O Menino Maluquinho acabou por sair agora nesta segunda leva. Depois, 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, de Marina Colasanti, que é de 82, e de 85, esse ano tão bonito, História de Dois Amores, de Carlos Drummond de Andrade, e ilustrações do Ziraldo, que volta aqui só mais na sua vertente de ilustrador. E pronto, e durante esta conversa vemos, tanto eu como a Silvéria, lemos todos estes livros. É verdade. São leituras. Há diferentes registros, por assim dizer. Há livros que são de leitura mais rápida. Diria que provavelmente o Marcelo Marmelo Martelo e o Menino Maluquinho são aqueles que são de leitura mais rápida. O Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento é o mais demorado. Se bem que a
mas
história...
ainda assim, nada extraordinário.
Sim, mas nada de extraordinário. É uma coisa que se lê 2 horas, para aí vá,
isso,
uma hora e meia. Depende da velocidade de leitura. Pronto, já sabes que tu és mais acelerada que eu. Sou uma pessoa mais relaxada. A História de Dois Amores também demora um bocadinho, mas também não é muito. E A Arca de Noé, como são poemas, também é uma leitura bastante rápida. E pronto, e neste episódio vamos partilhar as nossas opiniões sobre estes livros. Queres começar, Silvéria, já aqui a falar de um deles?
Olha, posso começar já por aquele que eu achei mais divertido.
Muito bem.
Que eu acho que, sobretudo com os mais novos, vai sempre bem. Falo-vos de Marcelo Marmelo Martelo, um livro que é então da Ruth Rocha e que está dividido em 3 partes. A primeira chama-se precisamente Marcelo Marmelo Martelo, a segunda chama-se Terezinha e Gabriela e a terceira chama-se O Dono da Bola. Na primeira parte, portanto, temos um menino chamado Marcelo que faz muitas perguntas e que decidiu começar a dar nomes diferentes às coisas, mais pela lógica do que propriamente pelo nome que elas têm, o que se tornou muito confuso para os pais e não só. E há um momento em que isso é crítico. Pronto. E então o que é que os pais vão fazer perante esta criatividade do Marcelo? Isso é o que vão descobrir quando lerem o livro. Depois temos a Terezinha e a Gabriela, não é? Meninas muito diferentes. Supostamente eram teria rivais, mas a Teresinha queria ser igual à Gabriela numas coisas, a Gabriela queria ser igual à Teresinha noutras. E então, supostamente, dividiam-se ali na escola. Mas talvez seja mais aquilo que as une do que aquilo que as separa. E por fim, o dono da bola é, como o próprio nome indica, a história sobre um menino que, quem nunca teve um colega destes na escola, o colega que, como era dono da bola, achava que mandava nos jogos de futebol, lá no campo de futebol da escola. E até que um dia se não lhe corre lá muito bem. Pronto, isto assim, em termos gerais, são estas as três histórias. Só que é muito engraçado. Sobretudo, diria que as duas primeiras. Já porque o Marcelo sai-se com umas associações muito, muito castiças. E depois porque as ilustrações da Raquel Rocha... Da Raquel Rocha. Ai, meu Deus, da Raquel Costa. Estava a misturar as duas autoras agora. Tem um ar muito, muito castiço. E acho que combinam bem até com a época em que o livro foi escrito. Porque quando colocamos ilustradores portugueses a ilustrar histórias criadas no Brasil nos anos 80, 70, etc., poderíamos ter algo incompatível, digamos assim, no sentido em que as ilustrações seriam de 2023, 2024, e a história nem por isso. E acho que aqui a Raquel Costa fez uma... um belo caminho. Depois este livro acaba por, para mim, ter um valor acrescido, vá, por uma curiosidade muito... que vou aproveitar para partilhar convosco, mas que achei muito gira. Eu, sem saber, já me cruzei com a Raquel Costa, olhar várias vezes, porque já andamos geograficamente muito, muito perto uma da outra, durante muitos anos, e já estivemos nos mesmos eventos, a assistir às mesmas coisas, sem saber, e tivemos aquele momento de, eu conheço-te de um lado. E, entretanto, percebemos de onde é que nos conhecíamos, onde é que nos tínhamos cruzado. E já tive a oportunidade de pedir à Raquel para me autografar este livro, o que ela gentilmente fez. E, portanto, é um livro que, para mim, acaba por ter ainda mais valor, ainda mais graça e tenho uma ligação emocional com ele ainda maior. Por isso, se quiserem um livro engraçado, com histórias curtinhas para contarem até aos mais novos, acho que até oralmente vai muito bem. E quem não tem um Marcelo, um menino assim avispado que decide inventar palavras. Eu tenho primos desses, de certeza. Eu própria fui um bocado assim.
Sim, e aqui até é muito a questão. Não é só sequer o inventar pelo inventar, é porque ele acha que as coisas não têm lógica, não é? Ele diz. Então, mas bolo é redondo? Não, também há bolo quadrado. Então, mas isso não faz sentido, porque bolo é bola, tanto devia ser redondo. Então ele começa a fazer muito estas associações de lógica e ele depois tenta arranjar nomes, porque ele diz, por exemplo, que é o latim. Para ele, o latim tem que ser a língua do cachorro, faz todo o sentido, porque como o cachorro late, ele diz, o latim é a língua do cachorro? Não, é uma língua muito antiga. E ele, mas como assim? Isso não faz sentido. Então ele decide usar uma língua que é mais literal, por exemplo, em vez de chamar a casa, chama moradeira a casa, deixa ver se encontro aqui outros exemplos, diz bom solário e bom lunário, em vez de dizer bom dia e boa noite. Portanto,
Bom horário é muito bom.
tenta encontrar nomes que são lógicos, que tenham uma relação lógica. E pronto, e depois, como a Silvéria disse, isso em determinado ponto constitui um problema, mas eu acho que a mensagem depois é muito interessante porque o que tu vês da parte dos pais é que não é uma tentativa de repreender o filho, que há muito durante o livro, este menino é maluco, ele vai dar cabo de mim, para de falar assim, que eles até têm vergonha dele, mas no final há muito até o contrário, que é a tentativa do, ok, nós é que temos que nos adaptar a ele e se calhar tentar entrar no jogo um bocadinho com ele também para conseguir ter maior controle sobre a situação. Então acho que de facto é uma história muito divertida. E que é muito engraçado, e de certeza que as crianças vão achar imensa piada aos nomes que ele arranja. A Terezinha e a
Até
Gabriela.
o cão dele chama-se Godofredo.
Godofredo, exatamente. E o cão tem um aspecto super divertido.
É, não
De
é?
facto,
Tem um arzinho animado.
sim, a
Ele
Raquel
animado seria
fez
muito
mesmo.
engraçado.
Fez mesmo aquela linguinha de fora marota.
E aquele narigão.
Sim. E depois a história da Teresinha e da Gabriela. Pronto, joga muito com aquela coisa de percebermos que às vezes desejamos ser outra pessoa e se calhar essa pessoa também deseja ser como nós. E então muito esta coisa do que as pessoas nunca estão contentes com aquilo que têm. Isso é muito engraçado porque há um dos contos da Marina Colasanti que também tem esta coisa, que é uma história de dois irmãos e também é um bocado assim, que é um quer sempre o que o outro tem e quer ser como o outro e o outro quer ser como ele e, portanto, há um bocado este efeito de espelho. E então é uma história e elas são das duas tão fofinhas. A Raquel, por acaso, pintou-as tão de forma tão querida. A última história, de facto, para mim foi a que me disse menos, não sei se também por causa do futebol, mas não confesso que não tive assim uma ligação tão grande com a última história, apesar de ser também divertida e de ser engraçada.
Ser muito real, não é? Eu acho que
sim, muito real, tem isto, muito a ver com o comportamento da criança, sim. Há uma coisa, as ilustrações da Raquel são muito divertidas, muito ajustadas ao tipo de linguagem do livro e de espírito do livro. Ela, de facto, só pelas imagens tu percebes que é um livro com sentido de humor, que é fofinho. Ela faz uma coisa muito interessante, que eu não sei até que ponto é que é uma coisa... Não sei se é uma daquelas situações em que nós tentamos arranjar mais explicações do que há, ou se é uma mera opção estética, ou se existe, para além da opção estética, outra razão por trás disso, que é muito engraçado porque ela pinta as mesmas personagens
de com diferentes tons de pele.
Pronto, eu sei, eu fiquei na dúvida. Porque ela normalmente, quando a personagem está num fundo de cor, ela pinta as caras de branco. E quando as personagens estão num fundo branco, ela pinta a cara de cor. Agora, eu não
vou
sei.
Vou mandar se... mensagem, vou perguntar.
Eu não sei se, para além disso, há também da parte dela uma filosofia de passar a mensagem que. Passar uma mensagem de igualdade e uma mensagem de universalidade, que no fundo estas crianças podem ter diferentes cores de pele e podem ter diferentes aspectos, ou se é uma mera questão estética, que ela simplesmente decidiu, ah, isto não fica tão bem com o contraste, e portanto vou fazer assim porque fica melhor. Não sei se existe uma razão mais para além disso, se existe essa tentativa de passar a mensagem de que vários tipos de pessoas se revejam, com vários tons de pele, se revejam nestas personagens. Não sei, só ela saberá, mas o livro é esteticamente muito interessante e também gostei bastante das histórias. Portanto, e pronto, é uma lógica diferente porque são três contos curtinhos, não têm interligação nenhuma entre si, portanto foram aqui juntados apenas por serem da mesma autora, mas lá está também como os pais gostam de contar a história à noite aos filhos. Estas histórias curtinhas e divertidas são também uma boa forma de pôr a criança no seu mundinho dos sonhos e relaxadinha para fazer um bom ao. E olha,
aqui então precisava... Mandei mensagem, deixa ver se a Raquel responde.
Ela ainda responde.
Vamos saber aqui,
episódio.
É primeira
Vamos
mão.
Saber em primeira mão. Quem também precisava de fazer uma bela sesta era o Menino Maluquinho, do Ziraldo.
Olha, bela sequência aqui. Marcelo Marmelo Martelo e Menino Maluquinho.
O Menino
Bela
Maluquinho,
sequência.
que eu adorei ler. Acho que foi dos livros do Ziraldo, que estão nesta coleção. Foi aquilo que eu gostei mais, de longe. Embora tenha gostado muito do Flix. Também acho que o Flix é muito interessante, mas lá está, o Flix é mais abstrato mesmo a nível de mensagem, é um bocadinho mais abstrato e também em termos estéticos é bastante específico. Ele aqui é muito mais brincalhão em termos estéticos, tem logo no início esta questão do jogar com as expressões que são usadas muitas vezes para descrever as crianças, porque ele começa por dizer, era uma vez um menino maluquinho, ele tem a imagem do menino maluquinho, depois diz, ele tinha o olho maior que a barriga, e então tem depois a personagem com uma carinha com um olho enorme, tinha fogo no rabo, e então tem ele com um foguinho no rabo, tinha vento nos pés, e aparece ele com vento nos pés, e umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo, e aparece ele com as pernas à volta do mundo. Então tem esta representação, tem os macaquinhos no sótão, e então tem ele com macaquinhos na cabeça. Então é esta brincadeira entre as expressões e a representação literal dessas expressões idiomáticas, que é muito divertido e que é logo uma boa maneira de entrar no livro. E o que nós temos aqui no Menino Maluquinho é um menino que é muito traquinas, que tem muita energia, que não é maldoso, não é um Denis o Pimentinha, não é com aquele sentido do vou fazer mal. Não, ele simplesmente tem muita energia, é muito criativo, é muito entusiasmado,
brincalhão.
É muito brincalhão. E então eles estão-lhe sempre a dizer que ele é maluquinho por causa disso, não é? Porque ele está sempre a inventar coisas, está sempre a fazer coisas. É assim uma daquelas crianças que, como se dizia no nosso tempo, parece que tinha pilhas Duracell.
Sim, tal e qual.
E uma coisa que eu gostei muito, que é... E até achei emocionante, e depois no final até soltei uma lagriminha, porque ele no final, e aqui eu vou contar porque no final isto não tem importância nenhuma, não tem a ver com a história em si, mas tem a ver com a moral do que aqui é contado, que ele no final diz que o menino maluquinho cresceu e que virou o cara mais legal do mundo, e então que quando ele era adulto, se percebeu que ele não tinha sido um menino maluquinho, ele tinha sido um menino feliz. Eu acho que é uma mensagem tão bonita.
Sim,
não é?
E só lembrar uma conversa que ainda hoje estávamos a ter à mesa cá em casa, e o meu pai estava a falar de um casal que nós conhecemos, tem uma filha e um filho, e ele estava-me a dizer, o rapaz, eu acho que ele vai ser mais malandro. Ele já é mais malandro. É mais malandro em que sentido? É traquinas. Eu, espera lá, mas não é suposto um rapaz com poucos anos de vida, ser traquinas.
Ou até uma rapariga.
Está sempre agarrado ao tablet, está ali colado a um ecrã. Não, não queremos isso. Mas depois, se corre, salta, fala alto, canta, quer jogar à bola, quer saltar à corda, quer jogar ao berlinde, então é traquinas, é malandro. Não, é uma criança. Aí é que está a felicidade máxima nessa idade. Por isso, ele não está errado, pelo contrário.
Não, é isso.
É assim que se deveria ser a infância, acho eu.
Eu acho que foi isso que me cativou também muito no livro e que é um dos meus favoritos deste grupo. Por isso mesmo, porque acho que nós, especialmente, não é só uma coisa dos dias de hoje, eu acho que no nosso tempo já havia muito essa coisa de o menino tem que ser bem comportado, o menino tem que estar caladinho, o menino tem que estar sentadinho e não pode fazer confusão, o menino tem que estar não sei o quê. E nós esquecemos exatamente isso que tu estás a dizer, que é as crianças têm energia, têm felicidade, nós é que temos que nos adaptar às necessidades da criança e não fazer o contrário, que muitas vezes se tenta. Não, atenção, não é com isto dizer que os pais têm que se tornar escravos dos filhos, não é isso. Mas quando tu decides ter um filho, tu percebes que o teu filho tem que ter determinado tipo de necessidades. Uma delas é, precisa de se divertir, precisa de gastar energia, precisa de explorar coisas. Tu não podes querer dizer à criança, não, olha, tu é que tens que te adaptar, eu tenho este estilo de vida, portanto agora sentas-te aí no sofá e estás sossegadinho e caladinho. Podes fazê-lo, mas estás a fazer o bem pela criança? Tenho as minhas dúvidas. E eu acho que este livro é essa questão mesmo, é a celebração do ser uma criança, porque se tu enquanto criança não te podes divertir, não podes brincar, não podes fazer uma traquinice, não podes partir um jarro porque passaste a correr e esbarraste no móvel, então se tu não podes fazer essas coisas enquanto criança, quando na tua vida é que tu vais ter liberdade para fazer este tipo de coisas?
Vais ser um adulto infantil, provavelmente.
Pronto. Sim, depois andam a fazer porcaria quando são adolescentes, porque passaram uma vida toda, adolescentes ou jovens adultos, porque passaram uma infância toda castrada.
Mais tarde,
exatamente.
Do Peter Pan, porque não?
Porque andam ali uma vida toda...
Este livro é uma delícia.
É.
É uma delícia. E é um... Para muitos brasileiros foi o primeiro livro que se lembram de ter lido, daí também a questão emocional, e percebo perfeitamente, porque acho que é universal. Ou se não é, deveria.
É universal,
A infância
é
deveria
totalmente,
ser
sim,
isto.
Sim, sim. E é uma
A
coisa
infância
muito
deveria ser
engraçada.
isto, devia ser um corte que fizeste na testa porque caíste, porque
Sim.
arriscaste, e assim é que tu aprendes, até há mecanismos de defesa. Não só físicos, como aqui alguns psicológicos, até que o próprio menino maluquinho acaba por aprender em determinado momento a sua vida. E este menino feliz provavelmente vai ser um pai também, ele próprio,
Feliz.
mais
Vai dar
feliz.
liberdade à criança, sim, ao seu filho. E acho que lá está, é a questão também da liberdade de deixarmos as crianças também. Deixarmos as crianças também escolherem o seu caminho, em vez de lhes ser tudo imposto e ser tudo controlado. E ainda, olha, no outro dia, nas conversas que estávamos a ter, na entrevista que eu fiz com a Ana Rita Fernandes e depois também no encontro, falámos sobre isso, sobre aquela questão do, mesmo em relação a temáticas mais sensíveis, de, ah, eu não quero que o meu filho leia o tema tal porque ele ainda não está preparado. A própria criança sabe o que é que ela está preparada ou não. Porque quando ela lê uma coisa que a deixa desconfortável, ela passa-te essa mensagem, ela diz-te, não estou preparado. Ou quando lê uma coisa que a deixa muito triste, ela reage e depois não quer voltar a ler sobre aquele tema. Portanto, muitas vezes nós próprios estamos a fazer bicho de sete cabeças em relação a determinados assuntos como a morte e assuntos que são um bocadinho mais complicados. E que depois a própria criança está nela à chave do se ela está preparada ou não para lidar com aquilo. Porque se ela não estiver preparada, ela própria vai fugir ao tema. Se ela não fugir ao tema, quer dizer que ela quer aprender a lidar com o tema. E aí tu podes então arranjar juntamente com ela, percebendo por tentativa e erro o que é que a criança tem à vontade ou não para perceber e o que é que ela quer de facto falar, tu consegues ir percebendo isso com a própria criança. E acho que de facto isso também vem muito de darmos essa liberdade e deixarmos que as crianças também tomem as suas decisões, que decidam como devem ocupar o tempo. Em vez de estarem metidos em 500 atividades, em que a criança chega ao final do dia extenuados e que eu acho que não servem para outra coisa do que os pais não se terem complexo de culpa de não terem tempo para os filhos. E então pensam: olha, está ocupado, eu não tenho que me chatear, assim que chega a casa estafada, ainda melhor, cometo logo na cama e depois tenho 3 horas para mim. Atenção, eu, de um lado humano, eu não critico isto, não é numa perspectiva de eu dizer. Isto não é um shaming de pais, não é isso. Eu percebo perfeitamente que as pessoas estejam extenuadas nos dias de hoje, quando chegam a casa depois de um dia de trabalho e que queiram ter o seu momento de paz. Epá, mas por isso é que a decisão de ter filhos é uma decisão muito complicada e que deve ser muito bem ponderada, não é? Porque se calhar há coisas na tua vida que tu vais ter mesmo que sacrificar muito. Quando tens um filho, e se calhar aquele pensamento de vamos ver como é que eu consigo ocupar, deixando-me a mim disponível e garantindo que ele à noite está o mais extenuado possível para eu não ter que lidar com ele, se calhar não é a melhor filosofia. Se calhar estamos a entrar num processo em que se a preocupação do pai é evitar estar tempo, pai ou mãe, é evitar estar tempo com os filhos, algo aí deve ser um alarme, não?
Pois,
Digo eu
eu
que
acho
não
que
sou
tem.
pai e que nem tenho vontade de ser.
Sim, e eu ainda no outro dia assistia a uma conversa de um casal, e isto é verídico, juro-vos, em que estavam a perceber que havia um certo problema de comportamento com a criança, e estavam a dizer: ah, vamos ter que falar com fulano, então quando é que tens aí tempo? E estavam a marcar na agenda o dia em que estavam pai e mãe disponíveis para falar com a criança sobre o problema de comportamento. Portanto, a criança entra na agenda, como se fosse uma reunião. Pronto. É o que temos. Estou a criticar, não sei, se calhar faria igual, se calhar não sei, quem sou eu. Mas estando fora,
Epá,
consigo avaliar se calhar de forma mais imparcial.
mas eu acho que não, as pessoas são humanas, mas eu acho que as pessoas também têm que começar a perceber a ser autocríticas e a perceber o que é prioritário. Eu percebo que todos nós temos trabalho e todos nós queremos ser bem-sucedidos no trabalho e queremos ganhar dinheiro e queremos tudo isso. Mas, a última análise, um trabalho é só um trabalho.
Certo.
Pronto. E as empresas, tu hoje és especial para uma empresa e amanhã és uma besta. E as empresas, tu és essencial quando elas precisam de ti, mas quando tu precisas das empresas, já nem sempre o mesmo se pode dizer. Nem sempre existe uma reciprocidade. E eu acho que as pessoas, de facto, nós estamos numa cultura e numa sociedade que é muito virada para as tuas prioridades serem trabalhar. E eu não estou a dizer que o trabalho não é importante, mas estou a dizer quando para ti é mais importante garantir o trabalho do que garantir o bem-estar do teu filho e não encontrar um equilíbrio entre as duas coisas, se calhar há um problema. Se calhar, porque estás a perder grandes oportunidades, não é? Porque o tempo que tu estás a perder com o teu filho e a negligência que está a ser aplicada ao teu filho, porque tu estás a dar prioridade ao trabalho e preferes passar... Não é preferes, que eu não acredito que as pessoas na sua mente digam eu prefiro estar aqui a trabalhar à noite do que estar a passar tempo com o meu filho. Eu acho é que as pessoas sentem que o têm de fazer. E acho que também é importante desmontarmos esse do porquê é que eu tenho de o fazer. Porquê é que existem horários de trabalho? Porquê é que existe limite do trabalho que tem que ser imposto a uma pessoa? E as pessoas, eu acho que também têm que começar nos seus locais de trabalho a pôr limites e a aprender a dizer que não e que não conseguem. E eu sei que é muito difícil, as pessoas têm muita dificuldade hoje em dia, nós somos postos numa cultura em que é muito difícil tu teres coragem de dizer não consigo. Mas as pessoas precisam de começar a fazer o não, então para adultos, é uma palavra extraordinariamente libertadora. E nós temos que começar a fazer isso a nível de trabalho, dizer, não dá, não consigo. O mundo vai acabar porque eu não consigo fazer isto. E também perceber isso, porque muitas vezes está-se a perder tempo com coisas que não são urgentes. Hoje em dia parece que é tudo urgente. Hoje em dia é tudo urgente, mas não é. Mas não é. E depois é uma questão das pessoas desmontarem isso. É o porquê? Porque está uma pessoa fechada num gabinete que diz não, isto tem que ser feito amanhã. Sim, mas tem que ser feito amanhã. Porquê? Há tempo para o fazer. E acho que as pessoas precisam de passar por um processo de amadurecimento. E por isso é que eu às vezes me fico tão perplexo de ver... Acho que as pessoas às vezes decidem ser pais de uma forma demasiado leve. É muito, como toda a gente tem, eu vou ter também. Pronto, é isso, é suposto. É, vamos ter também. E eu acho que ter um filho é uma decisão tão séria que implica tanta responsabilidade.
Verdadeiramente não, preparado.
É verdade.
Não há um curso, não há um guia.
Não, claro que não.
E cada filho é um desafio. Achas que financeiramente podes ter 3, 4, mas depois são 3 ou 4 desafios diferentes. Tu envelheces, a tua saúde física e mental muda. Pronto.
Não tens que ter as respostas. Nem nunca vais ter as respostas todas. Não. É sempre um salto de fé. Só que lá está. Eu acho que tu tens é que estar no mood de perceber, ok, a minha vida vai ter que mudar. E eu vou ter que gerir as minhas prioridades.
Não sou eu.
A prioridade não sou eu e eu vou ter...
Muito menos uma empresa.
Muito menos uma empresa, exatamente.
Eu vou ter... Nossa, menos ainda.
Eu vou ter que mudar a minha vida de forma a poder responder às necessidades deste ser que está dependente de mim e que eu decidi pôr no mundo. E não o contrário, não é, olha, agora tu vais ter que te ajustar à minha vida,
tu que és uma criança, vais ter que te ajustar àquilo que o meu patrão espera de mim.
Pronto. E eu sei que não é fácil.
É porque assim, não é.
Não é fácil, eu percebo. Na mesa, não é? Eu percebo, mas lá está, Silvéria, às vezes eu acho que nós estamos numa luta constante. É-nos imposto sempre a noção do tens que ganhar mais, tens que ganhar mais, tens que subir na hierarquia da empresa, tens que aspirar a cargos. E se calhar as pessoas têm que começar a pensar, será que eu não era mais feliz com um bocadinho menos de responsabilidade, mas a ter tempo para mim?
Mas mesmo, Muito dessas vontades, desses supostos objetivos, vem até da pressão que sofres enquanto pai ou mãe. Porque é suposto que tenhas dinheiro para colocar o teu filho na natação, no Instituto de Inglês, numa boa escola, com umas boas sapatilhas da Adidas e assim sucessivamente. E
Mas se
para
calhar não é mesmo
corresponder a
isso que o
essas
teu filho.
expectativas.
Mas se calhar não é mesmo isso
Pois.
que o teu filho precisa. Se
Pois,
calhar o
pois
teu
não.
filho, em vez de estar a ter 50 mil aulas depois da escola de 1500 coisas e
Só
aprender
queria ser um
a.
menino maluquinho.
Se calhar ele precisa de ti 1 hora ou 2 por dia a brincar com ele. E isso vai fazer muito mais pelo desenvolvimento dele, se calhar, do que ter uma aula de inglês especializada. Na pré-primária ou na primária. Nós aprendemos inglês na primária, Silvéria.
Não. Não,
Isso
estamos aqui.
condicionou-nos de alguma maneira.
Não.
Pronto, tens de dar resposta aí. Nós não falamos perfeitamente inglês, não nos desenrascamos perfeitamente em inglês. Portanto, acho que de repente se meteu na cabeça essa coisa do não, eu tenho que dar todas estas coisas que vem de uma pressão social. Exacerbada, e as pessoas depois parece que se tornam
Se pensarmos,
autómatos.
elas sempre existiram no nosso tempo. Também lembro perfeitamente, tinha colegas que os pais conseguiam dar-lhes determinadas coisas, fazer determinadas coisas com eles, e os meus pais não conseguiam, porque vinham da classe
Mas lá
operária e não
está,
havia dinheiro para
mas lá
isso.
está. Mas e como é que os teus
Mas
pais
eu também
lidavam com
entendia e
isso?
também me era explicado. Não me tratavam como bebé que não entendia.
Mas lá
Nem
está.
mandavam ver televisão.
Mas a diferença é que os nossos
Ficavam-me.
pais, na altura, lidavam com isso de uma forma muito banal, que é do género. Olha, sim, há pessoas que fazem essas coisas. Eu, por exemplo, eu nunca vi para os tempos livres, porque não tinha dinheiro, os meus pais não tinham dinheiro para isso. Eu saía da
Quem até vinha
escola.
nem tinha isso na escola,
Pronto,
não havia,
eu saía da
simplesmente.
escola, ia para casa, aquecia o meu almoço,
Sim,
ainda no
que não havia
fogão a gás,
micro-ondas,
não havia
exatamente, e nunca
micro-ondas.
peguei fogo à
Nunca
casa,
peguei
sim.
fogo à casa, nunca aconteceu nada, e ficava em casa fechadinha a ver televisão até às 5 ou 6 da tarde, quando o meu pai chegava a ver televisão, fazia os trabalhos de casa, mas geria o meu tempo. Lá está, eu percebo que nos dias de hoje, ainda por cima, com a existência de uma coisa que se chama internet, que não podemos
É
ter esse
difícil, é.
mesmo critério porque não é igual, e
Não.
também a expectativa e a pressão que a sociedade põe. Porque lá está, na nossa altura, um de nós ter 10 anos e ficar sozinho em casa e fazeres o teu almoço e passares a tarde à espera que
Era
teu pai viesse
normal.
trabalho, era normal. Hoje em dia, se alguém diz uma coisa dessas, se acontece alguma coisa, és logo acusado de negligente, és um irresponsável, mas quem é que deixa uma criança de 10 anos sozinha em casa? E eu digo-te, eu adorava estar sozinha em casa e nunca
Também eu,
fiz
na minha paz e
disparates,
sossego.
geria, exatamente, é do género, não me chateiem. Deixem-me estar a ver o que quero na televisão. Pronto, eu acho que de facto a internet mudou um bocadinho esse paradigma porque nós estávamos fechados em casa e hoje em dia tu nunca estás fechado em casa, não é? Eu acho que muda um bocadinho esse paradigma, mas eu acho que
Tens que ter outros cuidados, pronto. Nós também não
tens que
podíamos abrir
encontrar.
a porta a estranhos, nem isto nem aquilo, pronto. Pá, não, é muito complexo.
Tem que se encontrar um equilíbrio, sobretudo, um equilíbrio entre coisas, entre dar oportunidades às crianças para que elas tenham o um melhor desenvolvimento, mas perceber que parte desse desenvolvimento também é ter, é estar emocionalmente saudável. E isso passa muito por ter uma boa relação com os pais e por ter bons momentos com os pais.
E na natureza e aprender, olha, ganhar motricidade fina, ganhar resistência até no sistema imunitário, aprender a lidar com as quedas, ter uma cicatriz ou outra que fica depois. Todos nós temos
Para a
uma
vida.
cicatriz em que sabemos perfeitamente o que é
Quando é
que
que a
estávamos a
fizemos?
fazer, não é? E isso também, quando, claro, quando uma gravidade baixa, não é? Também é necessário. Mas não sei bem onde é que vamos parar, mas pronto. Esta coleção também tem esta vantagem, que é, ao trazer estes clássicos, não é? É recordarmos, ok, a infância também pode ser isto. E se calhar deve ainda ser não só isto, porque os tempos são outros, mas muito do que está aqui. Continuamos a poder brincar na terra, andar de bicicleta, ralar o joelho, e está tudo bem com isso, não é? O encontrar o equilíbrio entre as brincadeiras que existiam e as que agora existem. E isto aliado à musicalidade do português do Brasil, acho que faz todo sentido. Vou aproveitar para ler a mensagem da Raquel, que entretanto me respondeu, E sim, a nossa teoria estava certa. A ideia dela não era uniformizar, ela queria introduzir a diversidade, tal como o povo brasileiro tem muita diversidade de tons de pele. E o Caloca, deste livro, por exemplo, é mesmo mestiço. No fundo, queria honrar a diversidade. Palavras da Raquel. Portanto, muito Raquel bem. Costa aqui a fazer o seu contributo no livro Alcos Anónimos.
Passaste a mensagem, hã? Raquel, porque nós percebemos isso.
E dizer só uma coisa, a Ruth Rocha ainda é viva. A Ruth Rocha tem 93 anos e em dezembro também lançou... Sim, o Ziraldo é capaz de ser mais velho. A Ruth Rocha fez lançou um livro agora em dezembro. Portanto, aos 92 anos lançou um livro.
Fogo!
Ah, sim, o Ziraldo está com 91.
Pronto, sou de longa vida.
Já sabemos qual é o segredo da longevidade, é escrever livros infantis.
É escrever livros infantis, sim.
Vamos a isso, João, vamos a isso.
Vamos a isso.
Vamos escrever o nosso.
Vamos,
olha, acho que não vamos...
Consegui, tenho convites para nos lançar. Lancei-nos o convite.
Nós fizemos aqui um olhar de quem... Isso não era totalmente descabido.
Vá, convidem-nos a mim e à Silvéria para escrevermos um livro infantil. Quem sabe, quem sabe, quem sabe.
Pois, olha, podemos dar uma de Vinícius de Moraes e Joana Estrela.
Olha, mas quem sabe.
Eu pelo tanto tenho de jeito, estou já a avisar.
Não, não, tem que nos arranjar ilustrador, que nós desenhar não...
É menos que o conceito do livro seja mesmo bonequinhos daqueles palitos. Ainda assim, não sei. Aquelas casinhas em que as janelas são maiores do que a porta.
Ai, senhores.
Pronto. Mas, enfim, não é sobre isso que eu vos quero falar. Embora este livro possa vir a ser uma inspiração, quem sabe. A Arca de Noé é mais um dos livros desta segunda leva da coleção Pererê. É um livro com poemas do Vinícius de Moraes e com ilustrações da Joana Estrela. O Vinícius de Moraes é provavelmente vosso conhecido de algumas músicas muito famosas, nomeadamente o Garota de Ipanema e o Eu Sei Que Vou Te Amar, com a música do Tom Jobim. Jobim? Agora dá-me uma branca. Tom Jobim.
Jobim.
Agora fiquei... Não vi o
Garota. Não, eu ri porque... Não, é Jobim.
Agora, Jobim. Não interessa, pronto. Vamos passar esta à frente.
Porque tu fazes, não eu vale ouço-te a fazer isso tantas vezes. Tu dizes o nome e depois dizes duas ou três formas como não pode ser pronunciado.
Numa delas, eu estarei
e tu
certo.
Eu estou a correr todas as possibilidades.
E às vezes nem assim.
É verdade.
Mas pronto, o Vinícius Moraes foi diplomata e uma série de outras coisas. E o que é que aconteceu com estes poemas que ele escreveu na Arca de Noé? Ainda antes do Vinícius Moraes ter falecido, ele trabalhou juntamente com um compositor brasileiro chamado Toquinho, confesso que desconheço, e adaptaram estes poemas, portanto fizeram a versão musical de alguns deles. Mais tarde houve um segundo volume com a participação da Elis Regina, do Ney Mato Grosso e do Chico Buarque. E este livro tem uma particularidade, ele vem com um QR Code e é possível ouvir o disco Arca de Noé no Spotify. Por isso alguns destes poemas não... de forma 100% literal, mas estão lá muito parecidos. É possível acompanhar a música com os poemas que vêm no livro. Salientar que os dois primeiros podem parecer-vos mais religiosos, vá, digamos assim, porque o primeiro chama-se Arca de Noé e o segundo chama-se São Francisco. Mas depois eles tornam-se muito virados para a natureza, para os animais. Pá, e são muito engraçados mesmo. Uns rimam mais do que outros, não é? Mas têm aqui animais com características muito peculiares. Tem aqui poemas sobre a pulga, sobre a foca, sobre o mosquito, sobre o peru, a galinha da Angola. Quer dizer, tem aqui animais que nem sequer são muito comuns nos livros infantis. E a Joana Estrela também ilustra isto muito bem, de forma muito simples. Alguns desenhos são muito... Olha, tem aqui, olha, este aqui eu era capaz de fazer, João, do mosquito, eu acho que era capaz de pôr no nosso livro. Olha, estas borboletas também são capazes.
Essas
com muito trabalho.
Também era capaz, sim.
Olha, com papel vegetal.
Não ficavam tão bonitas, vá, mas...
Não, não, a Joana, estou a dizer isto, mas não, nunca chegaria aos pés da Joana. Mas acho que é um livro assim fofinho. E tem esta dupla função, não é? Podemos ler com a criança, podemos depois pôr as músicas a tocar, podemos ouvir no carro, enfim, acho que é capaz de dar aqui um momento muito engraçado com os mais novos, e por isso também gostei muito de ler este A Arca de Noé.
Eu acho que este livro, talvez por serem poemas e serem poemas mais brincalhões, eu acho que talvez seja destes livros todos, juntamente com o Marcelo Marmelo Martelo, aquele livro que tem mais potencialidades para crianças e que se calhar a criança vai achar mais divertido. Talvez por isso e por eu não ser propriamente uma pessoa muito dada à poesia, foi talvez o livro que menos me impactou a nível do texto, não a nível da imagem, porque lá está, para mim, tornou-se depois muito um jogo de... deixa lá ver o que é que a Joana fez para ilustrar isto. E as ilustrações da Joana são maravilhosas, são umas que eu gostei muito. Achei particularmente divertida do poema O Porquinho, que é baseado não na vida do porco, mas em toda a comida que se pode fazer com o porco, e que ela faz o desenho de uma frigideira com umas fatias de bacon lá dentro a fritar, e tem um tipo uma alma de porquinho.
Esta alma, qualquer
alma
coisa.
De porquinho, um anjinho porquinho a ascender ao céu. Mas há alguns poemas muito divertidos. Eu tenho aqui dois que gostava de vos ler, porque acho que são muito divertidos. Um chama-se O Ar, o Vento, e diz: estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu não tenho forma. Peso eu também não tenho, não tenho cor. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. Eu gosto sempre de um
e
humor...
E a ilustração também é boa.
É, sim, senhora. Essa senhora, muito divertida. Temos aqui os vários tipos de vento, incluindo o do pum, retratado, e o menino com a carinha avergonhada e com a coradinha. É muito divertido. Eu gosto sempre do humor com flatulência. É uma coisa que eu acho que é desvalorizada.
Nunca passa de moda.
Nunca passa de moda, é. Eu... sinto que sinto uma alegria quando há um humor com flatulências. Também gostei muito do pato, mais pelas brincadeiras de palavras.
Mas já não li esse poema aqui. Houve
do
um
pato.
Que eu acho que já li.
Terá sido do pato? Não.
Acho que houve um que eu, quando estávamos a falar desta coleção, que íamos lá agora em março, eu lembro-me que li um poema, mas leio que eu já me recordo.
Vou ler. Lá vem o pato, pata aqui, pata acolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco. Surrou a galinha. Ai, isto é que é um bocado agressivo. Surrou a galinha, não há necessidade. Bateu no marreco, pulou no poleiro. No pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado, com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tanto fez o moço que foi para a panela.
Tem aqui algumas coisas que já mesmo o último chama-se A Morte do Pintainho.
Pronto.
E a última ilustração é precisamente uma pomba, uma rola, a transportar o pintainho falecido naquilo que será uma espécie de caixão de pintainhos. Tem uma coroa de flores e tudo.
E só para dizer,
talvez cresça aqui de alguns contextos.
Há uma aranha que vai a este funeral. Que horror.
Terá uma viúva negra?
Eu agora é que vi o pintainho da caixinha com os olhinhos em cruz. Opa.
Ah, mas foi aqui um periquito e tudo. Periquito
sim,
também foi.
Sim. Pronto.
Estarem realmente aqui no meio das artes é um bocado.
Meus amigos, atentem. Isto foi um livro escrito em 1980. Não, em 70. Este é dos livros mais antigos. Em 1970. E, portanto, obviamente que se calhar aos dias de hoje há algumas coisas que para crianças nós pensamos. Mas eu acho que também este livro... alguns destes poemas podem ser lidos com crianças. Eu acho que o intuito dos outros é mesmo ter uma experiência saudosista para quem foi criança nesta altura e teve que lidar com estas músicas, com estes poemas. E lá está, o que tu dizes, se calhar também podem na mesma ser lidos às crianças, mas com uma contextualização, com uma brincadeira também. Lá está, acho que também normalizar a morte um pintinho morrer não é, é uma coisa natural. A criança também tem que se habituar a lidar com o conceito de morte e, portanto,
quem,
é claro...
Quem, toda a gente que fez funerais aos peixinhos ou aos hamsters.
Claro, sim. Eu acho que, obviamente,
é uma forma de lidar com o luto?
Nós estamos a pensar, há um livro infantil e depois lês um poema que se chama A Morte do Pintainho e tu pensas, epá, morte num poema de livros para crianças no título é assim um bocado forte. Mas depois, de facto, a morte é uma coisa natural, portanto, se calhar o problema, lá está, isto cai naquilo que eu estava a dizer há bocado, se calhar o problema é nosso. E se calhar a criancinha também associar parte da sua alimentação ao animal de onde ela provém, como no caso do poema do porquinho, se calhar também é educativo, não é? Ela perceber, porque eu acho que também é uma forma de respeitar o animal, perceber toda a alimentação que ele nos proporciona. E no caso do porquinho é muita coisa, é presunto, é mortadela, até é verdade, é salsicha calabresa. Olha, bem o bacon, bem bom. Eu aprecio muito o porquinho. Grande amigo dos porquinhos.
Eu, por acaso, não.
Não é mais uma apreciadora de porquinho? Não.
Eu não sou apreciadora de carne que sabe a carne.
Pronto.
Pronto, eu gosto mais de carnes brancas.
Eu tinha uma amiga que não gostava de comer carnes com formatos que lhe parecessem. Ela só queria comer partes, que não percebesse que eram partes. Estás a perceber? Era uma coisa muito...
Por exemplo?
Ou seja, imagina, ela não gostava de comer a coxa, porque a coxa tem o formato de coxa.
Ok.
E eu disse, então, mas o peito também tem formato de peito. Ah, mas é diferente, não é tão óbvio que estás a comer uma parte do... Não sei. Era uma filosofia muito, muito estranha.
São cada um para as suas. Filosofias alimentares eu não opino.
Olha, eu também não. Respeito e também gosto que respeitem a minha filosofia.
Até tenho amigos que...
Eu tenho amigos que eu sou uma pessoa que come carne e que gosto muito de comer carne. Pronto, isto que eu tenho para vos dizer, tanto que vou comer iscas daqui a bocadinho.
Nós percebemos isso, João, já percebemos isso.
Pronto. Depois, agora passando, outra coisa que eu também gosto muito para além de comer carne e discas foi o livro da...
É uma
segue, é a segue mais estranha de sempre. Iscas de iscas para Marina Colasanti. Não sabemos se a Marina Colasanti gosta de iscas, mas do que ela gosta é de escrever uma boa história. Porque o livro...
Ou várias,
porque o livro 12 Reis... E a Moça no Labirinto do Vento, devo dizer que deste conjunto foi o meu livro favorito. E é... A Silvéria está a dizer, não foi o caso dela, mas tudo bem. O meu não. Foi, mas pronto, foi. Mas agora passo a explicar. Para já, eu acho que este talvez seja o livro mais adulto.
Mais denso também.
É o mais denso, é o mais literário. É um livro assumidamente com vários pequenos contos ao todo, não sei quantos é que são, se são 13.
São
13 contos que são assumidamente histórias de encantar e histórias de fadas, mas que não são
fadas, sim.
Não são contos de fadas necessariamente infantis. Alguns deles são até bastante adultos.
Bastante filmes de terror, quase.
Sim, são assim uns contos de fada. Bom, mas lá está, muitas das histórias de... Se fores pensar bem, a história do Capuchinho Vermelho é um bocado assustadora. A história da Branca de Neve é um bocado assustadora.
Sim,
os
um
clássicos.
Ratão.
Muitas das histórias tradicionais para crianças, como tinham aquele lado de... eram os chamados contos de... Agora está-me a faltar a palavra. Não é... Mas pronto, tinham como um objetivo de um bocadinho admoestar a criança para os perigos, alertá-la para alguns perigos. E portanto, já há uma tradição na literatura infantil-juvenil destes contos de fadas terem sempre assim um lado mais negro. Eu gostei muito destes 13 contos. É um livro muito interessante, muito original. As histórias são, apesar de caírem neste mundo dos contos de fada são exploradas de diferentes maneiras e de formas muito originais. E houve uma coisa sempre que eu achei muito interessante em relação a estes contos, que é, muitas vezes nos contos de fadas, as mulheres são sempre tratadas de forma muito passiva. Coisa que não acontece aqui. Todas estas personagens femininas são muito fortes, são elas normalmente que condicionam a forma como a história vai decorrer, elas tomam as suas decisões e grande parte das histórias demonstram como se manifesta a liberdade da mulher, que foi uma coisa que eu achei muito interessante. Por exemplo, logo a primeira história que se chama A Moça de Selã, que é uma rapariga que tecia e que a partir de certa altura ela percebe que as coisas que ela tece que se tornam em realidade. Então ela começa a tecer e pensa, eu precisava de um companheiro. Então ela tece um companheiro e ele torna-se num homem de carne e osso. E depois o único problema é que esse homem de carne e osso começa a ser muito exigente, porque quer ter uma grande casa, e ela tece uma grande palácio. Casa, depois é um palácio, e depois é não sei o quê, e ele está ali só com exigências. Até que ela, aos poucos, se vai tornando numa escrava quase, não é? Dele, de estar ali a passar o dia todo a tecer coisas para satisfazer as necessidades e as vontades dele. E um belo dia ela diz, acabou. Então ela vai ao tear e destece tudo e volta tudo ao normal e ela volta à sua vidinha feliz.
Destece. Será um verbo que existe?
Não sei, mas se não existe, vai para existir a partir de hoje. Destece.
Sei do destecer. Sim, eu desteço.
E pronto, e lá está. Tem uma grande mensagem de empoderamento, porque é ela decide, não quer mais viver assim. E ela chega lá e repõe as coisas na sua vidinha e vai e volta ao seu normal, estar ali a fazer a sua vida como ela bem entende. Gostei também muito da história de A Mulher Ramada, que é um jardineiro que decide plantar a mulher dos seus sonhos e que ele vai ali cortando as folhinhas e tal, para ela encaixar no molde dele, e então ele faz essa mulher a partir de um roseiral. A questão, pronto, é que o roseiral depois vai dar rosas, e ele não queria que ela desse rosas, porque queria manter aquela forma perfeita. Então, cada vez que vinha um botãozinho ali, a cortava. Ai, não sei o quê. Ai, agora pronto. Estava sempre ali a cortar os raminhos. Até que um dia ele não pode, ele é impedido de fazer esse acompanhamento, e quando chega lá ela está toda florida, toda cheia de rosas, e ele depois percebe que pronto, que se calhar é melhor assumir que ela tem uma vontade que não é controlável de florir. E que, portanto, deve assumir isso não como um problema, mas como algo que a torna ainda mais bela. E acho que é um belo simbolismo de aceitarmos as pessoas, em vez de estarmos a querer que as pessoas encaixem no nosso molde, de deixarmos que elas sejam livres e que elas, de facto, desabrochem e que mostrem aquilo que têm de mais especial. E, portanto, acho que também é uma história que eu gostei muito de ler. Como gostei muito de ler também Uma Ponte Entre Dois Rios, que é uma história de uma rapariga que a mãe lhe cortava o cabelo logo desde pequenina e que a partir de certa altura o cabelo se torna indomável e, portanto, já não há tesoura que o corte. E então, a partir de certa altura, só a própria rapariga é que consegue arrancar o seu cabelo um a um. E quando ela arranca o cabelo, para além de ser extremamente resistente e de servir para coisas maravilhosas como segurar animais, servir para suportar estruturas e depois para construir inclusivamente pontes entre dois reinos, quando ela arranca o cabelo, sai uma gotinha de sangue que escorre pelo cabelo e que quando chega ao chão se transforma num rubi. E há aqui uma figura de uma mãe, aqui não há uma madrasta má, há uma mãe má que se tenta aproveitar, que percebe que aquilo acontece e então tenta-se aproveitar e vai pedindo, arranjando motivos para pedir à rapariga para ela arrancar cabelos para a mãe poder recolher os rubis e ir guardando, até que quando ela cria a ponte entre os dois reinos, a senhora vai atravessar a ponte, mas como ia toda carregada de rubis, a coisa não corre bem. Pronto, que achei que também é uma história muito educativa. Isto é uma coisa, Silvéria.
Pois, é que há muitas histórias aqui que não correm muito bem e que são um bocado, como é que eu ia dizer, assassinas até. Não, quando vês, quando te fazes, ok, deduzes que no fundo haverá um final feliz. Pode haver bruxas e fadas e não sei o quê.
Mas aqui há um final feliz, porque a mãe estava a servir-se dela e a filha fica feliz, ela vai à sua vida e fica feliz.
Pronto. Mas a mãe não.
Está bem, mas a mãe era má, a mãe só era queria ficar com os rubis.
Mas às vezes estava não acontece nada aos maus, não é? E estou-me a lembrar,
não, mas
exemplo,
nos contos de fadas que acontece quase sempre. Então o que é que acontece à madrasta da Branca de Neve?
É, mas algumas ficam, sei lá, são exiladas ou uma coisa assim.
Não? Pronto, esta caiu ao rio.
Olha, por exemplo, o rosto atrás do rosto. Que era um guerreiro que já tinha vencido muitas batalhas e tal, e coisa, e andava sempre de máscara. E não tirava a máscara. E todas estas histórias, ou quase todas, têm algo a ver com a procura de um companheiro ou de uma companheira.
Uhum.
Mas também é uma história, é um livro de 82, e era uma questão nessa altura, pronto. Mas este guerreiro anda atrás de uma companheira.
Inerente, e para além disso, é uma questão muito inerente ao conceito do conto de fada. O conto de fada, na sua gênese, tem muito a questão da procura de um parceiro ideal.
Sim, e aqui ele lá encontra uma moça, que é mesmo o termo usado, que o aceita, assim como ele é, mesmo de máscara, mesmo sem conhecer o rosto dele, mas, e aqui tu até podes extrapolar e buscar outras mensagens. Ou seja, ela diz que vai ser tal como ele é, que neste caso é um guerreiro de máscara, e gosta dele mesmo assim, mas gostará será dizer com o passar do tempo, ela quer ver o que está debaixo da máscara. Portanto, uhum, é como se ela quisesse mudá-lo. E ele não quer ser mudado. E então quase que lhe prega partidas no sentido de, ok, eu vou tirar esta máscara. E tirar aquela e tem outra por baixo. E ok, até aqui tu não vais aceitando. Mas depois o desfecho não é lá muito bonito. Porque, pronto, vai arder o castelo. E com o castelo arde tudo, não é? Portanto, talvez não seja assim uma coisa que tu lês e ficas, ah, pois, que lindo. Não, não, não é. Há aqui alguns contos que eu percebo o que queres dizer, o livro deles todos é o mais elaborado, é o mais literário. Tem contos que eu consigo reconhecer o seu mérito, mas são um bocado pró-góticos, talvez.
Pronto, então, mas o que é que isso tem de mal?
Ilustrações. Não disse que tinha de mal. Eu disse que eu, particularmente.
Pronto, ah, sim. Pode não ser do
não
teu
sei se
gosto.
aprecio
Sim,
muito.
claro, claro.
E não é, se calhar, o mais expectável. Tendo em conta tudo o resto que temos vindo a falar, e mais o quinto livro do que ainda não falamos, este estou um bocado, não é? Não é tão alegre, não é tão colorido, não é tão infantil, não é tão musical. E aí destoar um bocado, não ser tão pereré. O próprio nome da coleção, se calhar, induz-te a pensar noutras coisas. Pensas num Ziraldo, pensas, não é? Pensas em algo desse género. Não eram únicas provas, se calhar, a ver nesta coleção. Não sei.
Eu com essa parte não concordo, porque lá está. Eu acho que a coleção, desde o início, sempre foi muito diversa. E eu acho que parte do ser diversa é apresentar livros para diferentes tipos de leitores e que procuram diferentes coisas. Se há uma coisa que um adolescente adora ler, são histórias de terror. Todos os contos de fadas que nós lemos enquanto crianças têm uma dimensão de horror. A Maleficent é uma das heroínas heroínas, vá, uma das personagens principais do mundo da Disney, e é uma rainha má. As vilãs sempre foram com as suas histórias marcadas muitas pela violência, pela morte, pelo assassinato. Sempre foi uma coisa que fez muito parte do mundo das histórias que atraem os adolescentes. É claro que depois tens outro tipo de histórias, como Harry Potter, que são mais fofinhas. Quer dizer, mas também o Harry Potter também tem coisas que não são nada fofinhas, não é? Os pais dele são assassinados, pronto. Também tem muita...
Começa logo por aí.
Eu acho que há muitas dimensões, e acho que este não é um livro vamos lá ver, eu acho que o livro do Vinícius de Moraes, da Arca de Noé, é um livro para crianças, se calhar, mais pequeninas. Este é um livro, para mim, este, o livro da Marina Colasanti, para mim é um livro para um adolescente, se calhar, de 15, 16 anos, onde Sim. há histórias negras. Mas há outras histórias que são muito fantasiosas, a dos irmãos, que um queria ser como o outro, e depois o pai diz um que vai ser o príncipe dos ares e o outro vai ser o príncipe dos mares, e um monta um cavalo marinho e o outro monta um... é um unicórnio? Já não me lembro, um cavalo alado ou o que é. E depois eles estão ali e dizem, ah, eu que chegar primeiro ao horizonte vai ser o rei disto tudo. E depois, afinal, eles nunca encontram o horizonte e depois há uma espécie de colisão e eles fundem-se num só, que é o ser perfeito. Pronto, acho que tem, acho que há nestes contos também histórias que são mais fantasiosas, sem uma carga tão negra. Como, por exemplo, a última história, parece-me ser aquela história, a história que dá o nome ao livro, o Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento.
Essa é engraçada, emancipação feminina quase.
Emancipação feminina é uma história mais tradicional, não é assim tão... não tem uma carga assim de violência ou de coisa, porque são estátuas de reis que vai uma a uma ganhando vida e tentando ganhar o coração da moça. Sendo que para isso ela diz, então tens que me encontrar no labirinto, e eles não encontram, não o conseguem encontrar, até que um deles, pronto, tem uma abordagem mais interessante. Eu acho que é um livro que tem diferentes tipos de histórias que eu acho interessantes e que acho que numa visão para um adolescente, e sabendo que os adolescentes procuram muitas vezes coisas com mais emoção e que gostam do terror, por exemplo, eu vejo este tipo de histórias fantasiosas e com dimensão terror como leituras apelativas, e tanto que esta senhora, a Marina Colasanti, é vencedora de inúmeros prémios, venceu o Prémio Machado de Assis, foi a primeira mulher a vencer o Prémio Machado de Assis, atribuído pela Academia Brasileira de Letras. Recebeu o prémio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, recebeu o Jabuti, portanto, é uma escritora com também ela, que ainda não morreu também, olha, mais uma, Silvéria, em 1937.
É, também tem uma umidade, 80 e tal anos, sim.
É um livro, lá está, não vais, se me disseres, não vejo este livro, não vou agarrar neste livro e não vou dar a uma miúda de 11 anos. Sim, ok, mas se calhar de 15 não vejo porque não. Eu pessoalmente, como adulto, gostei muito de ler, eu gosto muito de universos,
eu não
de contos de encantar.
Só, e não, assim, não é que me surpreenda, porque tu folheias o livro e tu até pelas ilustrações percebes Sim. que não é um livro a par dos outros, não é? Nós uhum. próprios, quando falamos inicialmente da coleção, até referimos isso, que nos parecia um livro, se calhar, para miúdos mais velhos, porque tinha mais texto. Sim. As ilustrações não parecem tão contemporâneas, não são tão coloridas.
As ilustrações têm um ar gótico também, as ilustrações têm aquele ar meio medieval.
Sim, é um livro, sem dúvida, com mais sumo e ganha também por ser de contos. A maioria destas histórias, provavelmente, se fossem mais desenvolvidas, perderiam um bocado o encanto.
Sim,
acho que assim tem um efeito mais
sim.
umas atrás das outras, acho que resultou melhor. Mas sim, não é o meu preferido destes todos, nem dos 10, pronto. Mesmo comparativamente com a leva anterior, acho que gostei mais daqueles. Mas talvez porque para mim Pereira remete mais para coisas mais divertidas. É aquela expectativa que tu tens, nem sabes dizer muito bem porquê.
Sim, este é o filho, é o wild card, como se costuma dizer, este é...
Não, mas também é preciso arriscar um bocado, não é?
Sim, eu acho que este é aquele, eu concordo contigo, acho que de todos os livros da coleção, juntando os 5 primeiros e estes, eu diria que os dois livros que fogem mais à norma, por razões diferentes, serão este e provavelmente o Flix. Que eu acho que também é um livro mais abstrato, mais conceptual. Eu
Sim,
acho que são os dois livros.
De explicação.
Eu acho que são os dois livros mais arriscados e que fogem um bocado à norma. Mas eu vejo, lá está, eu acho que uma das riquezas desta coleção é isso mesmo, é o ter um elemento de surpresa e esse elemento de diversidade, onde cabem livros tão diferentes, não é? Porque tens numa mesma coleção estes poemas brincalhões do Vinícius de Moraes e teres um Bisabia Bisabela ou um Bolsa Amarela que falam de temas tão sérios.
Sim.
E se tu fores bem a pensar, esta é uma versão um bocadinho mais negra, quase do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque no Sítio do Pica-Pau Amarelo o que acontecem são muito arquétipos de histórias de contos de fadas, mas pronto, vividos de uma forma mais fofinha. Se bem que também acontecem ali umas
Pois.
coisas escabrosas de vez em quando. Mas eu acho que entra muito nessa imagética que para mim não está assim tão distante, pelo menos com o tipo de coisas que nós crescemos. E eu também não acho que a nova geração, convenhamos, a nova geração estão a ver provavelmente, às vezes com 10 anos, estão a ver filmes de ação com muito mais violência e mortes e
Ah, sim,
sangue,
do que isso.
não é? Não
A
vai
questão
ser
é
este
quando
livro.
tens. Quando tens 15 anos e à partida estarias já mentalmente preparado para ler O Doze Reis e A Moça no Labirinto do Vento, se calhar com 15 anos já vais estar a ter dado o salto e vais querer estar a ler outras coisas. Ou seja, quando mentalmente já estás preparado para alguns destes temas e destas fatalidades que acontecem aqui, este lado mais gótico, não é? Mais de terror até, mas. Um adolescente de 15 anos hoje em dia já quer outro tipo de design e outro tipo de temáticas. Se calhar não é isto, não sei. Tenho que perguntar aos meus primos. Tenho que
Se calhar
perguntar à
também
minha prima.
pode ser um livro que caia mais na perspectiva do saudosismo para adultos que foram
Isso sim, isso
adolescentes
já
noutra
aconteceu mais.
altura. Eu li e encaixava perfeitamente nas minhas do tipo de leituras que eu fazia enquanto jovem.
Ah, eu com 15 anos li o Nicholas Sparks.
Não, com 15 anos já li outras coisas, mas eu li. Lá está, e eu acho que estas histórias, lembro-me de ver o Capuchinho Vermelho tinha o caçador e tinhas e eu tinha desenhos bastante gráficos em que havia um que era eles no final com a pele do
Certo.
lobo toda
Sim.
esticada e a avó
Mas a
sair
forma.
de dentro da barriga dele.
Mas a forma como era contada era fofa. Por incrível que pareça. Não é? Porque era o capuchinho, a avózinha.
Sim, mas
Agora levar
quer
o
dizer,
lanche.
ela está ali a levar o lanche e de repente aparece um lobo que quer comer a meio do caminho. É
Pois.
contado de uma forma mais
Mais
brincalhona, mesmo porque
leviana.
lá está,
Sim.
tem a questão do para que é que é essa boca tão grande? Para que é que são os olhos tão grandes? Para que é tudo? Lá está, também podia ter corrido
Isso.
mal, não é?
Quem é que fala assim?
Isto
Estás
é
a
o
imitar a
Capuchinho
voz de quem?
Vermelho, é o Capuchinho Vermelho.
Ah,
Era a minha
então
voz
pronto.
de menina.
Ok. Nem quero, nem pergunto como é que será o lobo.
Porquê é que
Qual
tens
será a
umas
voz do
mãos
lobo?
tão grandes?
Sabes que a minha mãe fazia mesmo as vozes. É para te comer melhor.
Exatamente. Ia ter que haver este desnível.
Pedimos desculpa, caros ouvintes.
É
Pedimos
isto.
desculpa.
É isto. É o possível.
Enfim, falta-nos um, não é, João?
Falta-nos a Silvéria. Silvéria já nem sabe o que há de dizer. Ela está
Isto
extenuada.
descamba de uma maneira. Não há maneira. Ainda não falámos da Bernardina, imagina. Portanto,
Não.
pode sempre piorar. Pode
Acho que
sempre
podíamos
piorar.
passar este episódio da Coleção Pereira sem falar na Bernardina, eu acho
Está bem. Entramos em acordo. Acho eu. Acho eu. Mas até terminar, não, não garanto. Ora, por fim, o quinto livro desta segunda leva da Coleção Pereira chama-se História de Dois Amores, com um texto do Carlos Drummond de Andrade e ilustrações do Ziraldo. Vês? Aqui não hesitei em nenhum nome. Hein? Não, não
bem.
disse três opções ou quatro. E este livro, acho que tem um título talvez enganador, mas ao mesmo tempo não é. Isto porque remete assim, para uma questão muito. Muito romântica, depois também a própria capa em tons de rosa, de vermelho, com corações. E quando começamos a ler o livro, ele não parece nada disso. Porque começamos com uma pulga que salta para a orelha de um elefante e que ainda por cima tem a sorte de ter saltado para a orelha de um elefante, que é um cargo muito importante, não é? Dentro da manada.
Uhum.
E acompanhamos a viagem deles até ele voltar para junto dos outros elefantes. E quando lá chega, não é? No caminho encontra mais um outro amigo e tal e coisa. E quando lá chega, os outros elefantes talvez não tenham sido muito receptivos. E a história, não, em alguns momentos, tem assim o seu lado sangrento, que é B, mas depois lá recupera novamente a sua fofura. E esta pulga torna-se assim um bocado autoritária, e embora tenha as suas qualidades, toda a gente tem defeitos e qualidades, esta pulga não é diferente. A pulga, ou pulgo, na verdade, é um pulgo. Fica a páginas tantas, o Carlos Drummond de Andrade chama-lhe pulgo, e o elefante passa a chamar-se Osbó. E esta pulga muito autoritária. O que ela está mesmo a precisar, diz-lhe o elefante, é também de encontrar o amor, tal como o elefante já encontrou. E será que este pulo encontra o amor? E será que isso realmente acalma ali alguma da sua arrogância? É uma boa questão. Mas pronto, os desenhos vão alternando. Tanto temos alguns que parecem quase esboços, como temos outros mais coloridos. Há aqui um, por exemplo, que eu acho muita graça, que são um elefante e uma elefanta de costas, não é? E vemos assim corações a ser dos rabinhos, mais uns corações pequeninos, o que é que será isto? E as ilustrações oscilam um bocado. São mais fofas ou menos fofas, eu acho que isso também acaba por ser engraçado, o facto de não ser tão linear. E temos desde elefantes tipicamente cinzentos, não é? Aqueles que estamos habituados, até outros mais coloridos. Temos elefantes de armaduras. O que é que terá acontecido aqui? Que deve ter sido engraçado de ilustrar. Mas acabou por ser um livro divertido, ao mesmo tempo que algo educativo, não é? Porque tem ali também a sua moral da história, e quando o poder sobe à cabeça, não importa o teu tamanho, não é? Se calhar quando sobe à cabeça tu ficas ali um bocado lelé da cuca, não é? Mas
Sim.
pronto.
Eu, por acaso, este foi o livro que. Talvez o livro que eu menos gostei. Porque achei a história mais. Aliás, até fiquei surpreendido quando percebi que este tinha sido o livro. Era de todos o livro mais. É o livro mais recente, não é? Ou não? Ou estou enganado? É, este é o livro mais recente, é de 85. Fiquei
85, sim. Uma diferença
surpreendido
não é muita.
porque acho os outros mais. Mais, sei lá, mais modernos, mais atuais, e este até me pareceu ser a história mais espectável daquilo que tu, numa história para crianças, aquilo que tu estarias à espera inicialmente. Parece-me ser uma coisa mais tradicional, é uma história muito. Por etapas, e é um bocadinho o que tu dizes, que é de início, tu olhas para o título, estás à espera de uma história que vá remontar para algo romântico e depois começas a história e não tem nada a ver com isso, e é um pulgo que decidiu tomar boleia num elefante, e a história está muito focada inicialmente nessa relação entre eles os dois. E de como é que o pulgo o ia tirando partido da presença do elefante. E também o contrário, não é? De como é que o elefante beneficiou da presença do pulgo. Mas não sei, a história não me cativou tanto. Não fiquei assim tão. Não terminei
Tem
o
um lado
livro.
mais bélico do que romântico, e se
Sim.
calhar o título induz mais para romântico.
Sim, e depois quando terminei o livro, lá está. Acho que em muitos destes livros há aquela coisa do. Tu percebes que há um propósito na história ou que tem um lado, alguma coisa que te chama mais a atenção, nem que seja. Olha, isto é divertido, é para a criança se entreter, ou este passa a determinado tipo de valores, ou passa a determinado tipo de mensagem. Este foi um livro que foi é uma história, pronto, é uma história. Não, não foi uma tipo... história. É uma história, é uma história. E depois, lá está, o Ziraldo. É uma história
de dois amores, lá está.
É uma história de dois amores. E depois com o Ziraldo, acho que fiquei também um bocadinho, e talvez isso tenha condicionado a minha relação com o livro. Porque como os dois outros livros do Ziraldo, eu os achei tão criativos em termos visuais, e pronto, também é diferente que os outros livros, ele tanto escreve o texto como faz as imagens. Vendo-o aqui meramente como ilustrador, acho que depois também, no geral, as ilustrações não são... Não, atenção, não é que sejam, não é, ai, são feias ou são más, não tem a ver com isso, mas são mais banais, não sei, não há assim um elemento que eu olhe, tirando uma ou outra página em que tem assim uma componente mais exacerbada, curiosamente ligadas a questões bélicas, como tu dizias, se calhar aqui alguma página ou outra que é assim mais robusta, em termos estéticos e mais trabalhada, as outras parecem-me assim mais ilustrações mais dentro do esperado e que não vão variando muito de página para página. Não são assim...
Como o elefante fofo.
Pronto, é sempre... É um elefante numa paisagem que não é ela própria muito rica. É. Então, não sei, não foi um livro que me tenha...
Não casa tão bem.
Não foi tão estimulante, tendo em conta que todos os outros livros foram muito estimulantes, ou em aspectos estéticos, ou em aspectos de história. Este livro, para mim, foi muito morno em todos os níveis. A leitura foi morna.
É o mais expectável, sim, talvez.
A leitura foi morna porque foi tipo, ok, é uma história, sim, é simpático, sim, o Pulgo é uma personagem interessante. Ok, está bem, ok. É uma história que satisfaz, mas que não encanta. E depois a ilustração também não me estimulou por aí além. Portanto, eu diria que até se calhar de todos os livros, dos 10 livros, acho que este foi aquele que eu menos me conectei. Mas é um livro muito respeitável e que lá está. Eu acho que também com crianças pode resultar melhor, porque é um livro que é mais... a narrativa de aventura, se calhar mais típica, uhum. E portanto a criança vai apreciar essa coisa da aventura e o aspecto bélico, portanto se calhar contada a crianças, a criança vai ver aqui méritos que provavelmente eu como adulto não são tão apelativos, mas pronto, olha, é na mesma um livro recomendável, mas tenham em atenção que não vão comprar isto a pensar. Olha, ai, dia dos namorados, vou oferecer a história romântica.
Pois.
Porque não é isso que está na génese do livro. E depois mesmo quando o livro aborda o aspecto romântico, também abordem de forma muito despachada. É assim, tipo, preciso de uma companheira.
Essa parte, isso é que me desiludiu um bocado. Mas também, olha, não oferecem o da Marina com a Santi, um dia dos namorados, porque é capaz de não ser muito romântico.
Pois.
Os casamentos aqui não acabam lá muito bem.
Pronto, como grande parte dos casamentos, não é?
As estatísticas dizem que sim. Dizem que sim.
Que não acabam muito bem, não é?
Pois, muitos acabam, isso é certo.
Pois. E pronto.
Mas pronto. Acabamos bem este episódio.
Acabamos.
Sim.
Portanto, têm aqui muito por onde se entreter nestes 5 livros. Lá está, tal como na primeira leva, diferentes tipos de livros adaptados a diferentes tipos de leitores. Livros que se adaptam bem a quem quer ter uma experiência, como nos aconteceu este mês, de pessoas a dizerem, eu quero, que diziam, olha, eu quero ter a experiência de ler um livro com os meus filhos. E eu, nesse caso, recomendava muito o Chapeuzinho Amarelo, que lá está, não foi daqueles livros um dos meus favoritos, porque eu acho que também é um livro que tem especificidades mais valorizadas por crianças, mas eu acredito que com crianças é um livro muito divertido para elas e muito apelativo mesmo pelas ilustrações do André Letria. E acho que nesta segunda parte da coleção há livros como a Arca de Noé, como o Marcelo Marmelo Martelo, que também para mim entram nessa categoria. E depois tens aqueles livros que para mim são mais transversais para adultos. Acho que o Menino Maluquinho é transversal para tudo. Acho que uma criança vai gostar de ler, acho que um adulto vai gostar de ler. É aquele clássico dos clássicos dos clássicos. Como eu acho que a Bisabia também é. E provavelmente a Bolsa Amarela, que eu ainda não li, mas que tu leste. Que são aqueles livros que eu acho que se calhar transcendem mais e que conseguem e que têm aquele ponto em que são leituras muito boas, quer para crianças, quer para adultos. E depois, se calhar, tens alguns livros nesta coleção, como pelo menos o Doze Reis e A Moça no Labirinto do Vento, que são, se calhar, um livro mais já para um jovem adulto ou para alguém que conheceu estas histórias na sua infância e que agora está com uma perspectiva mais saudosista. Portanto, é uma coleção cheia de diversidade, que é aquilo que se quer de uma boa coleção pereré.
Olha, não poderia ter dito melhor. É mesmo isso. Por isso agora é escolher. Ou escolherem todos. Escolher. Pode ser sempre uma opção.
Já dizia a Iveta Sangalo. Pereré, um hopi, hopi, hopi com você.
Yeah, yeah.
Pereré, um hopi, hopi, hopi com você.
Gosto mais da outra parte do pé, pereré, pé, pé, pé.
Também
pé,
tem
pé.
Essa. Ela não diz pereré, eu sei, tá? Eu estava só a tentar forçar. Porque eu acho que devíamos terminar este episódio com um momento Ivete Sangalo, porque eu acho que todos os temas que têm a ver com a cultura brasileira deviam terminar com Ivete Sangalo. Estou a brincar. Atenção.
E era isto, ou era a Bernardina, portanto, do mal ou menos.
Sim, entre Ivete Sangalo e a Bernardina, eu acho que Ivete Sangalo é uma pessoa...
Combinava melhor. Sim.
Com muita honra e com muita seriedade.
Para dizer que a Bernardina não tem seriedade, honra?
Tem. Isso é uma pergunta muito complicada, Silvéria. Não conheço assim tão bem a Bernardina. Digamos que eu se calhar não conheço os melhores momentos da Bernardina. Conheço,
olha,
os piores. E portanto,
não
pelos
julgarás.
Piores... Não, eu não julgo, mas... Pronto, por isso é que eu ia dizer que eu não conheço suficientemente bem a Bernardina, porque não conheço os momentos bons da vida dela para poder equilibrar. Aqueles que eu conheço.
Mas conhece a Ivete? Conhece a Ivete? Para estar
não,
a...
mas os que
dizer
conheço.
Que ela é...
Mas os que conheço da Ivete parecem-me, pronto, dignos.
Ok.
Os da Bernardina. Seja não exatamente por vontade dela, não é? Bom, é a vontade dela, porque ela se quis meter num reality show, mas digamos que as coisas que me vêm à cabeça quando penso na Bernardina. Ué, tira a mão da minha.
E não me lembro de estarmos no carro, na bomba de gasolina, a ouvir isso, o remix.
É.
As minhas idas a Lisboa são sempre muito animadas.
Tira bilhete. Lá está.
Tira a mão.
Que é o que a pessoa faz quando vai a Lisboa, tira bilhete. Quando vai de transportes.
É verdade.
No fundo, essa música, acabamos. Se calhar, também foi uma visita a Lisboa. Que a Bernardina
fez. Provavelmente foi mesmo.
Tira bilhete!
Provavelmente eles vinham no Alfa, não é? Acho que era no Alfa.
Ela vinha no Alfa a dançar, a fazer a
coisa. E ela viu coisas no telemóvel dele que não devia.
Ah, isso já é outra coisa. Isso já não tem a ver com a música. Isso já tem, mas há a história do Alfa. É, mas a história do Meltdown foi no Alfa, exatamente o que aconteceu.
Cuidado com as
viagens no telemóvel. Que ela viu no telemóvel e depois disse, o que é isto? E depois viu fotos de coisas que não vou aqui dizer, porque isto é um episódio...
Sério, digno e honrado.
Não foram fotos de livros da coleção Pereré que ela viu no telemóvel.
Mas talvez tenha sido a tromba do elefante.
É possível. É possível que tenha sido, segundo as palavras dela, não usando esse eufemismo, sim, foi. Não sei, quer dizer, não sei, é assim, não temos dados.
Quer dizer, também não vi.
Se será uma tromba, se calhar é só o apêndice. Mas
era um pulgo.
Pronto, não sei.
Pedimos desculpa, caros ouvintes, pela intermissão aqui no Tempo da Antena.
É sim, permite-nos a falar.
É possível. Agora vamos, mas é comer pão de ló. E ovos cozidos.
Eu, por acaso, não vou comer pão de ló.
E da Páscoa.
E ovos cozidos. Ah, o folar, pronto, agora ia dizer pão de ló e ovos cozidos.
Acho que aqui não se usa o folar. Eu sei que muita gente come folar aqui nesta zona do país, não se usa muito.
Não se come
é
folar
na tua
zona. Ah, que engraçado.
Muito raro.
Mas vocês é também bom. Comem pão de ló no ano todo, não é? No Natal também se come muito pão de ló, não é?
Qualquer momento é bom para comer um pão de ló. Ou dois ou três.
Depende do pão de ló.
Claro, confesso. E são muito bons. Pronto, olha, Marco Canaveses, Felgueiras, fazem ali um pão de ló.
Já comi, olha, comi pão de ló de Ovar, daquele molhadinho.
Ai,
bom, mas bom.
O midi...
Parei lá, o midezinho. Uh-huh. O midezinho sabe.
Pense agora porque é que fular talvez não seja o ponto forte. Quando nós temos pão de ló.
Olha, mas já comi fulares, eu sou um grande fã, não estás a dizer para o público certo, porque eu sou um grande fã de fulares. Um grande fã de flores.
Mas eu também não como muito. Ou se é que já comi para uma vez ou
doces. Ou doces com erva doce é uma coisa que me apela muito. E eu cresci a comer muito folar e bolo finto. Pessoas do Alentejo que sabem o que é bolo finto.
Ah, sabes quem é que está? O João Barradas já me
João Barradas isso. Já te falou que é uma coisa muito tradicional da zona de Porto Alegre, o bolo finto.
Sim, sim.
E o bolo finto tem muitas parecenças em termos de gosto ao folar, porque é também uma massa meio pão com erva doce, só que no caso do bolo finto, depois aquilo leva açúcar por cima.
É bom, só me lembro que o João trouxe e que eu disse, posso trazer mais filho que a gente come.
É uma espécie do que vocês às vezes aí para cima comem que chamam pão doce. Pelo menos o Ricardo, eles lá em Viana comem pão doce. É relativamente parecido, se bem que eu acho... Aqui. Eu acho que o bolo finto...
O pão doce não tem tanto
não tem tanto gosto, é um bocadinho mais leve, é. O bolo finto não é assim uma coisa. Ai, tenho tantas saudades de Alentejo de comer um bolo finto. Ai,
estamos a falar de comida. Ai. Estamos a gravar isto à hora do jantar, não foi boa ideia.
Eu tenho que ir fazer as minhas iscas, pronto.
É a terceira vez que ele fala das iscas.
Das iscas! Portanto, é assim. Então vá.
Pronto. Olha, boa Páscoa. Boas leituras.
Boas leituras e muito pereré para vocês.